O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.
Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil aqui na sua Rádio Novo Tempo. Para você que está na frequência mais pertinho da sua casa ou pela internet em novotempo.com/rádio ou no nosso aplicativo que é de graça. Baixe aí nas suas plataformas digitais, seja iOS, Android, Windows Phone. Por aqui eu, Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs. E antes já de falar com o nosso pastor aqui do coração, quero presentear você com esse lindo DVD preparado com muito carinho, O Santuário, o Caminho de Deus. Essa questão do preview, né? Tava chamadinha, quando que vai chegar? Chegou e já estamos no quinto tema. E ele pode ir para sua casa de graça, isso mesmo, presente da Novo Tempo para fazer diferença na sua casa. E a base é a Bíblia. Não é a Novo Tempo, não é TV, não é a rádio, não é o pastor. Por isso que, inclusive, o nome do programa é Bíblia Fácil. Então, Cris, eu quero esse DVD. Não vai ter uma surpresinha, um boleto, não. Eu garanto para você. Se tiver, depois eu pago, tá? Manda a conta aí. DDD 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp DDD 12 98 114 25. Fala, eu quero. Tá na volta da panela, não tem tempo. Olha, tá no carro. Aconselho você a parar o carro. Nada de participar no WhatsApp, que a gente quer que chegue esse DVD e você esteja com saúde para você poder folhear a Bíblia aí. E por aqui, pastor Arilton, que prazer em mais um programa especial, né? Eu digo manhã porque tem gente que vê esse programa à tarde, à noite, na madrugada. Então, olha, que seja um dia, uma noite maravilhosa para você. Seja bem-vindo,
pastor.
Tudo bem,
Cris? Alegria poder estar de volta. Você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil. Vamos aprender mais hoje sobre o santuário, esse tema tão especial da Bíblia.
Pastor, eu estou aprendendo muito, né? Alguns programas aqui eu fico até, por que eu não busquei, né? Buscareis e achareis. E o tema de hoje é festa de outono, mas eu já quero começar perguntando. Festa de outono, de primavera, por que essa diferença? O que elas têm em comum, pastor?
Bom, nós temos as quatro estações do ano e no hemisfério norte, né? Diferencia do nosso hemisfério sul aqui do Brasil. Mas o povo de Israel estava acostumado a celebrar sete festas ao longo do ano. Vimos semana passada as festas da primavera. Então haviam quatro festas que eram celebradas na primavera e quando chegava o outono haviam três festas, que é o nosso foco do estudo hoje. Mas o povo de Israel era um povo muito festeiro. Se você for contar os sábados semanais que eles santificavam e passavam no santuário, junto com as festas também, você vai chegar a um cálculo de que o povo de Israel passava 91 dias por ano no santuário.
Olha aí!
Dos 360, porque era essa quantidade de dias do calendário hebreu, 91 dias por ano eles passavam no santuário, celebrando. Então Deus é o Deus da alegria. E a religião tem que ser festiva. Agora, o principal que a gente não pode esquecer é que todas as sete festas que Deus orientou, foi Deus quem instituiu essas festas para que o povo celebrasse, elas tinham um objetivo muito claro, apontar para uma realidade superior. Como diz o autor de Hebreus, né? Que o santuário e seus serviços e seus simbolismos eram um símbolo de realidades eternas que ainda aconteceriam. E as quatro festas da primavera, elas apontavam para o primeiro advento de Cristo, enquanto que as três festas do outono apontavam para o segundo advento de Cristo. Então o povo de Israel não só aprendeu sobre o Messias que viria, mas sobre o Messias que voltaria. Eles aprenderam sobre a instituição do reino da graça e a instituição do reino da glória. Então Cristo, com as duas vindas à terra, primeiro ele já veio, ele instituiu o reino da graça. A salvação foi ofertada a todos na morte dele, o Cordeiro de Deus. Agora ele vai voltar para estabelecer o reino da glória, para dar fim ao pecado, para aprisionar e matar Satanás, e a paz voltará a reinar como era no Jardim do Éden antes do pecado. Então as festas são importantes por causa disso.
Que benção. Então eu posso dizer que eu faço parte de um povo festeiro. E nessa questão, pastor, só para o senhor salientar um pouquinho mais, para o pessoal não confundir também, porque o mal, né, tenta inverter algumas questões. Uhum. As festas tinham um porquê, né? Era um Deus festeiro. Mas por que as festas, pastor?
Porque se celebrava duas coisas. Se celebrava as ações de Deus na história nacional do povo. Por exemplo, semana passada nós estudamos sobre a Páscoa. Agora, o que celebrava a Páscoa? a libertação do povo de Deus de 4 séculos de escravidão. Agora, a Páscoa também apontava para a vinda de Cristo, que Paulo vai dizer que é o nosso Cordeiro Pascal. Então a festa aponta para um evento especial da história nacional de Israel, passado, mas aponta para o futuro, a vinda de Cristo como Cordeiro Pascal. Então todas as festas tinham esse duplo cumprimento, ou celebrava o passado e projetava para o futuro. Por isso que é importante estudar uma festa que tem sentido. Não era à toa, não caía no vácuo. O povo era, através dela, ensinado o Evangelho. Era a forma pedagógica que Deus encontrou para ensinar para aquele povo o plano da salvação.
Ô, Deus bom, né? É como a rádio. A rádio não tem um fim em si mesma, por ser rádio, audiência, né? Levando o Evangelho. Pastor, o senhor falou de primavera. Vamos agora a uma primeira festa, então, de outubro, né? Falando da festa das trombetas. Que festa é esta e qual o fim dela? Porque o senhor falou que a festa tem um contexto ali, mas ou remete ao passado, ao futuro. O que remetia à festa das trombetas?
Ok, então aqui em Levítico capítulo 23... Eu queria ler aqui os versículos 23 a 25, que é onde está a orientação de Deus a Moisés. Levítico 23, 23 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Verso 25: nenhuma obra servil fareis, nem tereis oferta queimada ao Senhor. Então, a primeira festa do outono acontecia no mês de Tishri. Em realidade, todas as 3 festas do outono eram no mês de Tishri, que, projetando para o nosso calendário hoje, que é o gregoriano, seriam os meses de setembro ou outubro. Então, entre setembro e outubro era quando essas festas eram celebradas. E a primeira festa do outono era a festa das trombetas. O mês de Tishri tinha uma outra festa que seguia, que era da expiação, que vamos ver daqui a pouco. A festa das trombetas, ela não tinha uma função muito específica em si mesma, mas a função dela era alertar que dali a 10 dias o juízo chegaria. Então, a festa das trombetas, como todas as festas, elas apontam para 2 realidades. Qual é a realidade passada da festa das trombetas? Então, está se falando de que depois de 1 ano de confissão de pecados e de contaminação do santuário, então nós precisamos passar por uma purificação. Então, o pecado que foi cometido o ano inteiro tem que ser purificado. Toca-se a trombeta para dizer: o dia do juízo está chegando. Então, essa trombeta, ela também fala de um momento na história em que o mundo seria advertido a respeito da chegada do juízo. E quando a gente vai para a história mundial e procura encontrar que movimento poderia ter se cumprido com a festa das trombetas, a gente descobre que no final do século 18 ou 19, início do 20, nós tivemos aí um grande movimento de pregação do Evangelho, onde no mundo inteiro as missões explodiram anunciando o Evangelho eterno. E vários eventos proféticos ajudaram nessa caminhada. Você pode começar, por exemplo, em 1780, quando houve o escurecimento do Sol e da Lua, né? Fato histórico lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Depois, em 1798, você tem a prisão da mais alta autoridade religiosa do mundo, que foi o Papa, a prisão do Papa Pio VI, né? Em 15 de fevereiro de 1798. Quando chegamos em 1833... você tem a famosa queda das estrelas, quando milhares de meteoritos invadiram os céus dos Estados Unidos. Então, quando o povo viu sinais no sol, na lua, nas estrelas, eles se lembraram do Cristo e do que Jesus dissera lá em Lucas, capítulo 21 e Mateus 24, falando a respeito dos eventos e da chegada do fim. Então, houve um grande despertamento religioso. E esse grande movimento, nos Estados Unidos, ficou conhecido como o movimento Millerita, porque um dos homens que deu impulso a esse movimento foi um membro da Igreja Batista chamado Guilherme Miller, daí movimento Millerita. E todos eles anunciavam que o juízo estava chegando e que Jesus voltaria. E nós chegamos então ao dia 22 de outubro de 1844, quando eles pregavam que Jesus voltaria naquela data, mas somente Jesus não voltou. E ao estudarmos a próxima festa, eu vou voltar a esse episódio para explicar por que, que Jesus não voltou como eles pensavam. Então a festa da trombeta, em realidade, ela tinha uma função de anunciar que daí a 10 dias o juízo chegaria. Aponta para o perdão de Israel ao longo do ano, que precisava estar contrito para o juízo, mas aponta também para esse grande movimento de missões que aconteceu aí na virada do século, anunciando a volta de Jesus.
Que bênção, pastor. O pessoal que está acompanhando a gente agora está pensando, olha, eu nunca pensei que o santuário ia me trazer tantas verdades especiais, mas o teu Deus te ama, pedagógico, somos criancinhas, apesar dessa barba aqui, pastor, está grisalha. Eu sou uma criancinha ainda para Jesus, ele nos trata todos, né? Ele não nos projetou, inclusive, para envelhecer. E, enfim, o santuário também nos mostra de uma reforma aí. Mas vamos dar continuidade às festas aqui, nesse lado pedagógico. Agora está chegando uma outra festa importante, um tema que a gente já citou aqui, que é a expiação, mas também tinha uma festa da expiação, fazendo parte desse calendário aí das festas de outono, né?
Exatamente. Aqui em Levítico 23 ainda, nos versos 27 e 28, diz assim, verso 26 começando, né? A festa da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. E afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Verso 29, porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada de seu povo. As festas em Israel eram chamadas de feriados, né? Shabbats, eram dias de descanso. Então você tinha sábado cerimonial, que eram estas festas. Por exemplo, o décimo dia do sétimo mês era um feriado nacional, era o dia da expiação, era um Shabat. E você tinha a cada 7 dias o sábado semanal, que era também um dia de descanso para o povo de Israel. Nesse dia 10 acontecia então a festa da expiação. Falamos um pouquinho dela semana passada. Mas em síntese, a festa da expiação, como todas as outras, aponta para o passado e aponta para o futuro. Qual era o passado da história de Israel? Apontava para o momento que Deus interviu para livrar seu povo e levar seu povo para a terra prometida, e apontava para um Deus justo que julga o seu povo e perdoa. Então, no cerimonial do sumo sacerdote matar os dois bodes, né, um para Senhor e outro para Azazel, fazer toda a expiação, estava apontando ali para o Cristo que viria. Então apontava para uma realidade superior. Um dia Jesus virá. E como Jesus veio, ele não cumpriu apenas o papel da oferta ao morrer sobre o Calvário. Ele cumpre também o papel do sacerdote, como nosso advogado. E ele também vai cumprir o papel do sumo sacerdote, como nosso juiz. Então a festa da expiação aponta para o perdão dos pecados em Israel, ao longo do ano que haviam sido cometidos, mas aponta para a chegada de um dia de juízo. É por isso que Jesus falou de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E em Atos você lê que Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que são boas ou são más, e todos nós vamos comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. Então o juízo é uma realidade na Bíblia. E quando você vai para Apocalipse 14, 6 e 7, aparece um anjo voando pelo meio do céu com uma mensagem. Temei a Deus, dai glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Então a festa da expiação apontava para um juízo futuro. Agora, quando é que começaria esse juízo? Eu tenho que entender uma profecia de Daniel, lá no capítulo 8, verso 14. Daniel escreveu assim, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então o dia da expiação em Israel era um dia de purificação do santuário. E Daniel profetizou de que essa purificação era típica de uma purificação do santuário celestial que um dia aconteceria. Assim como o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para purificar o santuário, Jesus, como nosso sumo sacerdote, também entraria no Santíssimo do santuário celestial para purificar os registros dos nossos pecados, que hoje vão para lá quando nós confessamos a Jesus. Agora, quando foi esse juízo? Quando se passassem, segundo Daniel 8,14, 2300 tardes e manhãs. Para mim saber quando chega o juízo, eu só preciso saber da data inicial, que aí eu somo 2300 anos e chego lá. E Daniel 9, 25 a 27 diz para mim que esse decreto, esse início do período profético seria a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, quando você vai para Esdras, capítulo 7, você tem um decreto de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. E esse decreto está datado em 457 a.C. Viajando a partir de 457 a.C., 2.300 anos, eu chego na purificação do santuário. E eu chego aonde? Eu chego no ano 1844. Agora, o décimo dia do sétimo mês, que era Tishri, que dia corresponde ao nosso calendário? 22 do mês de outubro.
Que é o chamado desapontamento. Ali, o pessoal fez o cálculo errado. Era o posicionamento de Cristo nesse posicionamento que agora... Então, para você que está em casa agora, Jesus está nesse momento agora, nesse posicionamento datado na Bíblia, pastor.
Claro. Então, veja, até 1844, Jesus atuou como advogado, como sacerdote. Mas o dia da expiação apontava que um dia ele seria juiz. E isso começou no dia 22 de outubro de 1844. Então, o grande movimento milerita que anunciou a volta de Cristo para essa data, eles acertaram a data. A data estava correta, mas eles erraram o evento. Não era a volta de Cristo, mas era o início do juízo. Quando o santuário seria purificado? Após esta obra é que Jesus volta à terra. Isso quer dizer que há mais de 170 anos Jesus já está no Santíssimo do Santuário Celestial, julgando a humanidade.
E o pessoal de casa, pastor, tem que se preocupar porque Jesus é tão bom, mas agora como juiz ele muda a figura. O que que eu, agora como Jesus, nessa posição, tenho que me preocupar?
Jesus é ao mesmo tempo advogado e juiz. Então, se ele é o meu advogado, eu não tenho que me preocupar por ele ser juiz. Agora, se ele não é meu advogado, então eu vou estar sem representante perante o tribunal divino. Então, Deus é ao mesmo tempo, ele é fogo consumidor para o ímpio, para aquele que não teme. Então, o juízo de Deus, segundo a Bíblia, é a favor dos santos. Então, quem estiver buscando a Cristo como seu advogado, vai estar protegido nesse momento. Agora, se a pessoa achar que não precisa de Cristo e não buscar esse advogado celestial, ele vai se ver sozinho nesse tribunal e certamente será condenado.
Muito bem. Dando continuidade a essas festas especiais, você de casa agora está aprendendo muito, assim como eu, e a palavra de Deus nunca volta vazia. Apesar de você todos os dias ouvir o Salmo 23, ele sempre faz a diferença e Deus é pedagógico. Pastor, uma outra festa também de outubro, aí, digamos assim, é a do tabernáculo. O que que a gente podia aprender com essa festa? Qual o significado pedagógico, remetendo ao passado, ao futuro? Conta pra gente, pastor.
Aqui em Levítico 23, a partir do verso 33, tem a orientação de Deus a Moisés sobre a festa dos tabernáculos. Verso 33, disse mais o Senhor a Moisés. Verso 34, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação, e ofereis ofertas queimadas ao Senhor, e reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, o dia da expiação era anunciado pela festa das trombetas, no primeiro dia do décimo mês, Tishri. Dia 10 vinha o dia da expiação, terminava tudo num dia só, e dia 15 chegava a próxima festa, que era a festa dos tabernáculos.
Muito bem, você que está agora aí em casa, você que está no trabalho acompanhando pela internet agora, está acompanhando o significado das festas. A gente veio das festas de primavera e agora também as festas de outubro. E você de casa fica perguntando, Cris, mas só o povo do passado faz festas? E a gente, será que Deus não preparou alguma cerimônia, pastor? Eu também quero vivenciar, eu tenho essa liberdade, uma festa atual, um significado especial para você que está em casa. Se você tem dúvidas, inclusive, entre em contato conosco. Nós temos uma escola bíblica aqui, não para Novo Tempo explicar para você, a Bíblia elucidar. A Bíblia, inclusive, não tem todas as respostas, mas ela tem as melhores. E o pessoal de casa quer saber, né, pastor? Existe alguma festa, alguma cerimônia que ainda hoje é vigente, que Deus deixou para a gente dar continuidade?
Justamente, Cris, essa última festa que é dos tabernáculos. Veja, o que ela celebrava? Para o passado, ela apontava para o jornadear no deserto. Porque nesses 7 dias de festa de tabernáculos, os israelitas, agora já em Canaã, eles deixavam suas casas, construíam pequenas tendas com galhos de árvores, etc. E eles moravam ali nessas tendas. Eles acampavam por 7 dias. Então a festa dos tabernáculos apontava para o passado, para os 40 anos que eles andaram vagueando no deserto, morando em tendas. E apontava para o futuro. Agora, o que, que aponta para o futuro a festa dos tabernáculos? Aponta para o momento em que Jesus deixará o santuário e voltará à terra para nos buscar. Então, hoje, ele está fazendo juízo, porque estamos vivendo o grande dia escatológico da expiação. E quando ele terminar, ele volta para buscar os salvos e nós teremos uma festa. A festa dos tabernáculos. Aí diz que ela vai durar uma semana, né? Ela durava uma semana em Israel. Agora, o que significa essa semana para nós? É o tempo que nós vamos gastar em viagem daqui para os céus.
Que viagem longa, hein, pastor?
Uma semana
sem
de viagem.
Sem pedágio, sem imposto, não vai ter problema. Agora, e na melhor companhia, né, pastor?
É verdade, na companhia de Jesus. Agora, por que a gente pode chegar a essa conclusão? Bom, o texto que nos apoia nesse pensamento é Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Aqui diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora em profecia vai dar exatamente uma semana, em torno de uma semana. Então, meia hora em profecia é dito que o céu vai estar em silêncio. E por que o céu estará em silêncio? Porque todos os anjos, disse Cristo em Mateus 24, virão com ele na sua segunda vinda. Então não vai ter ninguém no céu. E esse silêncio vai durar uma semana, porque será o tempo de nossa viagem daqui para os céus e é o cumprimento tipológico da festa dos tabernáculos.
Que benção! Você que está acompanhando a gente agora, por isso que a gente fala Rádio da Esperança, TV da Esperança, não é a rádio, é a esperança dessa volta e dessa viagem que todos podem cumprir. Não é só para o povo de Israel. Quem seria Israel hoje, né? Convidado para essa viagem, o povo escolhido? Olha, pastor, eu estou em casa agora acompanhando, gostei muito das festas, aprendi muito com a questão da primavera, do outono. E qual é a passagem? Tem, inclusive, tem uma questão de simbologia dessa passagem que já foi paga, né, pastor?
É verdade. Nós temos o direito a essa viagem pelo sangue de Cristo. Não foi com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, hoje, Deus não tem mais um povo literal aqui na terra, uma nação que é dele. Deus tem um Israel espiritual. E quem é que pertence a essa grande nação de Deus? Todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador pessoal e vive uma vida de serviço ao Mestre. Então todos nós podemos ser israelitas espirituais. Então a salvação é um dom a toda a humanidade. E todos que quiserem serão beneficiados por ela.
Muito bem. Eu convido você, inclusive, a fazer uma viagem especial agora, inclusive, recebendo já esse material na sua casa. Você que está acompanhando com a gente o quarto tema, o quinto tema agora com as festas, gostaria de, inclusive, na sua Bíblia dar continuidade? Quero oferecer para você aqui, olha o DVD lindo, preparado com muito carinho, Santuário, o Caminho de Deus. É só você ligar 12-2127-3121 e agora o WhatsApp está na palma da mão, é muito fácil, DDD 12-9800-1425. Vai para a sua casa de graça, você não paga nem a postagem, é um presente da Novo Tempo, financiada pelos Anjos da Esperança. Você que é anjo, olha só, estamos oferecendo um material que foi custeado pela sua doação. Obrigado por fazer parte dessa missão. Pastor, e não para, esse DVD aqui tem vários temas, são 13 temas especiais.
São 13 temas e semana que vem vamos voltar com mais um tema, dando prosseguimento à nossa caminhada pelo santuário.
Olha o tema então, o ministério de Cristo no pátio. Cristo agindo, né? O mestre é aquele que manda, mas também faz, né? Dá um exemplo, né, pastor?
Claro, é verdade.
Vamos orar, pastor? Vamos agradecer orar. Você de casa, você que aprende conosco pela internet, esse lindo estudo que mal começou e já termina rapidinho aqui o programa, né, pastor?
É verdade. Vamos orar então, vamos nosso orar. Bom Deus, que alegria podemos ter tirado esse tempo para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e santo Espírito abençoe todos os amigos ouvintes que estão conectados agora no Bíblia Fácil e que nós possamos entender que há uma festa ainda para celebrarmos ao Senhor.
Amém.
E Cristo está voltando para buscar a todos nós. Hoje estamos no grande dia do juízo, por isso precisamos fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Dá-nos a Tua bênção, cuida de todos nós e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Você de casa também, que nos acompanha na Rádio Novo Tempo, mais pertinho da sua casa ou pela internet. Semana que vem a gente tem um novo encontro, né, pastor?
Obrigado. Grande abraço, Cris, a você de casa. Um abraço para todos.
Até lá.
Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.